Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a jornada do herói. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, na verdade, o que a gente queria é falar de Jesus e a jornada do herói. A gente vai tentar fazer aí essa correlação, porque muita gente fala, é possível colocar Jesus na jornada do herói?
Não, eu
é
acho que não.
Pois é, a gente vai fazer esse exercício. Mas antes de a gente colocar Jesus na jornada do herói, a gente vai ter que fazer uma base, um referencial teórico. A gente vai falar da jornada do herói em si mesmo e o quanto ela faz parte, ela é quase uma questão antropológica, ela faz parte do ser humano, não é isso, Alexandre?
Eu diria que nós vamos botar a jornada na jogada, mas mais do que uma questão antropológica, Pedro, eu acho que foi um jeito inteligente que o Joseph Campbell fez de sintetizar uma coisa que é muito mais ampla, mas ele fez uma boa síntese.
É, aquilo, alguém precisava fazer, ele fez e ficou com a fama, né?
Mas ficou
acho
com a
que
fama.
É porque chegou primeiro.
Porque também a coisa ganhou uma proporção nos dias de hoje, que talvez antes nunca tinham olhado para esse aspecto do jeito que ele olhou.
Sim. Né? Eu lembro que eu trabalhava a jornada do herói com os alunos, hein? Sextinho ano já trabalhava a jornada do herói.
Legal. Muito bom.
Faz tempo, hein? Faz tempo. Acho que agora... eu lembro que eu trabalhava e não tinha no livro deles. E depois eu vi num ano que a questão entrou em técnica de redação. Você acredita?
Tá, mas a gente vai ver isso. É, pra quem quer ser escritor, imprescindível passar pela jornada do herói. Pra quem não quer ser escritor, mas precisa escrever, sim, eu diria que serve. Eu vou dizer, Pedro, jornada do herói serve pra tudo.
Serve pra tudo. O Alexandre tem trabalhos aí, olha, que vão falar sobre disso um dia, né, Alexandre? Um dia. Someday. Bom, Alexandre, o jogo é teu.
Eita.
Porque assim, no último programa que você foi fazer a prova, eu fiz o jogo. No 100, nós cabulamos o jogo e agora é a sua vez.
Não, tá certo, o jogo é meu. Nós vamos fazer um quiz sobre a jornada do herói. Olha que criativo.
Olha aí.
E olha, esse quiz, ele trata dos arquétipos, porque como nós vamos ver, tem um aspecto da jornada, que são os passos, que eu acho que nós vamos nos deter mais, né, Pedro?
Sim,
e tem os arquétipos, que são alguns personagens ou algumas figuras míticas que sempre aparecem nessa obra do Joseph Campbell. E nós vamos ver aí onde nós nos encaixamos nesse jogo do bicho aí.
Vamos lá, então, começar o teste Quizur. Quem é você na jornada do herói? É só colocar isso, cara. Quem é você em tal que dá certo, né?
Vamos lá. Então, a primeira pergunta. Quando, em seu grupo de amigos, um começa a brigar com o outro, o que você faz? Pego minha pipoca e observo. Adoro uma treta. Fico indeciso sobre quem defender. Vou logo resolvendo o problema eu mesmo, afinal alguém tem que salvar o dia. Coloco mais lenha na fogueira, é óbvio, uma boa discussão é sempre bem-vinda. Converso com cada um individualmente para que os dois entrem em um consenso e façam as pazes. Sou aquele que já sabe e fala, olha, isso vai dar Merlin, viu? Não faço nada porque provavelmente o motivo da briga seria eu, haha. E por fim, isso daqui tá quase uma pesquisa do IBGE.
Sim, parece.
Escolho já um lado da pessoa que considero mais minha amiga, afinal não dá pra abandonar essa pessoa em nenhum momento.
Eu, Alexandre, converso com cada um individualmente.
Muito bem.
Ou só que ele fala, isso vai dar besteira, não começa, mas eu vou colocar o converso individual.
Boa. Eu vou colocar, não faço nada porque provavelmente eu que sou o motivo.
Aí, Alexandre, tá bom. Vamos lá, pergunta 2. Nas festas você é o popular que conhece e conversa com todo mundo, o que não vai com a cara de ninguém, o que já sabe quem são as pessoas que vão dar PT, O famoso empaca-beijo dos coleguinhas. O que não desgruda do amigo. O que fica a noite toda na dúvida se bebe ou não. O engraçadinho que fica fazendo palhaçada e soltando piadinha infame. Ou que acaba sendo alugado a noite toda como conselheiro daquele amigo que tá mal.
Putz.
Olha, eu sou padre, né? Vou colocar que eu sou o conselheiro.
Ah, que bonito. Olha, eu acho que... eu acho que eu sou o engraçadinho que fica fazendo palhaçada.
Pois é. Vamos lá. Três.
Três. Você se considera uma pessoa altruísta, sábia, enigmática, indecisa, rancorosa, parceira, brincalhona ou motivadora?
E aí, Alexandre?
Ah, eu não vou falar que eu sou brincalhão, não, porque aí vai ficar muito fácil pro Quizur fazer essa conta aí. Eu vou colocar que eu sou a pessoa enigmática.
Enigmático, misterioso.
Mistério.
Eu vou colocar que eu sou... Pô, no último lado, o teste que eu fiz deu sábio, que eu era o mestre Yoda.
Pois é.
Então eu vou pôr... Mas eu vou pôr brincalhão. Eu gosto de brincar. Mas gosto de motivar as pessoas. Mas eu sou indeciso também.
Tô vendo.
Eu vou pôr brincalhão, vai.
Tá bom. Vamos lá, quarta pergunta.
Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Prever o futuro, ficar invisível, ler mentes, teletransporte. Nem vou ver os outros.
Eu vou ver os outros. Super força, controla o tempo cronológico, invulnerabilidade... Fator de cura. Ah, ler mentes, né?
Ler mentes. Tá certo.
Vamos lá. Quinta última e última pergunta. O que você costuma fazer no tempo livre? No esforço para ajudar o máximo de pessoas possíveis, resposta de Mirs. Gosto muito de ler e transmitir meu conhecimento para meus amigos. Curto muito ficar nas redes sociais, zoando geral, o troll. Não gosto de ficar parado, meu negócio é propor desafios. Na maior parte do tempo, eu tô tretando com alguém. Que horror. Gosto muito de fazer qualquer coisa com o meu melhor amigo. Fico jogando aquele charminho pro crush. Risos. Gosto mesmo é de planejar o melhor jeito de atrapalhar a vida dos inimigos. Caraca.
Caraca, mano. É pra adolescente de 13 anos esse coisa aqui, bicho.
Tem uns três aí que, pelo amor.
Pois.
Ó, vamos lá.
Ah, rapaz, eu vou colocar esforçar o máximo esforço para ajudar as pessoas.
Olha aí.
Ou mas... ler, eu gosto de ler, eu gosto muito de ler. Ler e buscar conhecimento, como diz o ET Bilu.
Tá, eu vou colocar, curto muito ficar nas redes sociais zoando geral. Não fico
não
mais...
Fica.
É só brincadeira aqui, tá bom.
Qual o seu, Alexandre? O meu já saiu.
Eu tô calculando aqui ainda.
Olha lá. O meu saiu, Alexandre, o mentor.
Olha só.
Tá vendo só?
Tem a foto do mentor do He-Man aí, não?
Não, o mentor é o Dumbledore.
Ah.
É o Dumbledore loucão, aquele que... É o segundo Dumbledore que tem...
É um bom mentor.
É, não, porque tem o Dumbledore que é mago clássico e o Dumbledore o que
doidão.
Fumava uma erva, né? Você é aquela pessoa que todo mundo procura pra pedir conselho, conta com uma certa experiência de vida, assim, eu tenho mais de 40, sou um senhor de idade, de vida que pode servir de ferramenta para as pessoas à sua volta, você possui sabedoria e nobreza para auxiliar seus amigos a continuarem a jornada. Existem, porém, diversos tipos de mentor, como os sombrios, os fracassados, os contínuos, os múltiplos, os cômicos e o xamã.
É, o contínuo é no pote.
Eu sou um contínuo e você é um... Deixa pra lá.
Então, que Pícaro tá Alexandre? Assim. Pícaro, tu gosta mesmo é de ver o circo pegando fogo, né? Você tem um jeitinho bem travesso, mas que na maioria das vezes não faz mal pra ninguém. As suas brincadeirinhas trazem um alívio cômico pro dia a dia. Tanto que mesmo que traga problemas, não dá pra você ser levado a sério. Na jornada, você serve para baixar as asinhas do herói, ou seja, desinflar o ego dele e mostrar como algumas situações são absurdas, tolas e hipócritas. Até que você é espertinho, no fim das contas. E aí a figura aqui é do gato, do Alice no País das Maravilhas.
Ah, tá vendo? Que poderia ser também o Sérgio Malandro, né?
Poderia.
Aí.
Poderia ser o corpo do He-Man.
Ai, credo. Deus me livre. Corpo. Cara chato. Vai, Alexandre. Vamos pro tema, Alexandre.
Vamos pro tema.
Um de nossos problemas hoje em dia é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior, nem com a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição. Platão, Confúcio, Buda, Goethe e outros que falam dos valores eternos, que têm a ver com o centro de nossas vidas. Quando um dia você ficar velho e tendo as necessidades imediatas todas atendidas, então se voltará para a vida interior. Aí, bem, se você não souber onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer. As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam, de hábito, na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. Isso dá a perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e informaram religiões através dos séculos, têm a ver com o profundo problema interior, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia. E se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá abrir mão dele.
Bom, você acabou de escutar um trecho daquilo que é a obra seminal. Olha, Alexandre, gostou, hein? Seminal.
Gostei, gostei.
Gastei agora, hein? Da obra seminal de Joseph Campbell, O Poder do Mito. E, lógico, é o cara que, como a gente diz, conseguiu capitalizar, capitanear, conglomerar toda essa história do monomito ou do herói de mil faces, tudo isso que envolve aí a tal jornada do herói. Alexandre, o que você prefere fazer? Você acha melhor a gente percorrer as 12 casas do Zodíaco que nem os Cavaleiros ou não?
Eu acho justo. Aí, pra fazer também a brincadeira aqui, eu lembrei desse tema, Pedro, da Jornada do Herói, porque você brincou que eu saí no 99 pra fazer a prova e Sim. só cheguei no 100, né?
No segundo tempo do 100.
No segundo tempo do 100. Aí eu lembrei dos trabalhos de Hércules.
tem razão.
Que são 12 também que se encaixam na jornada do herói. E pra dizer que o Joseph Campbell encontra uma estrutura em todas as narrativas míticas das religiões primitivas, né?
Sim.
Então, a premissa disso que nós vamos fazer é isso, é um olhar para as religiões, para aquilo que é chamado de herói nas narrativas míticas, encontrar uma estrutura como que se encaixasse em todas elas, né?
Sim.
Desde, por exemplo, Hércules, que eu citei aqui, até
Matrix.
Até Matrix, trazendo para as mitologias modernas, digamos assim.
Sim. O interessante que o Campbell coloca é que isso é inerente a qualquer cultura humana. Isso é muito sensacional se você for pensar. Ou seja, você imaginar que entre os maias, os astecas, os vikings, os africanos, os polinésios, Há ali resquícios de um jeito de se contar histórias míticas de heróis locais que seguem quase sempre uma estrutura básica. É como se isso nascesse com o ser humano. Como se isso fizesse parte do ser humano e das narrativas. A gente precisa lembrar que, lógico, a gente tem um discurso filosófico elaborado, isso por herança também do discurso da filosofia grega. Mas antes disso, não era assim que as coisas funcionavam, não é, Alexandre? A sabedoria era transmitida por histórias, não é? Veja os próprios hieróglifos egípcios, eles eram, não é que eram histórias, mas se utilizavam de figuras, não de símbolos ou algarismos, né? Essa questão do contar história era um jeito de transmissão de conhecimento, né?
E é importante isso que você fala, Pedro, porque se você tem uma história que se repete, se você tem um caminho a ser percorrido, que é um caminho de elevação, significa que essas histórias, elas tinham uma finalidade, elevar o ser humano. Então, aquele que se propõe a fazer a jornada, ele vai sair melhor, né? Então, em todas as religiões, você tem aquilo que é chamado de rito de passagem, que de alguma maneira também está relacionada com a jornada do herói. No fim, é isso, né? No fim, como se fosse aqui mal comparando uma catequese para que você possa se desenvolver enquanto ser humano. E talvez o mais interessante, mas também que de alguma maneira é problemático, é que isso que era algo antissagrado nas sociedades antigas passou a ser um produto, né? Nos filmes, nos livros, nos romances, na ficção científica. Então, quando você termina de ler um livro e fala assim, puxa vida, parece que eu tô me sentindo melhor, ou isso parece que me ensinou lições que eu não sei direito o que são, mas foram importantes, é porque você foi tocado por isso que é sagrado, sim, mas que foi também tirado desse contexto sagrado e levado pra cultura pop. Então, tem um lado bom e um lado ruim nessa coisa da cultura pop, do que Joseph Campbell fez no fim das contas.
A gente falou um pouco já sobre pop, não é? Eu nem lembro mais qual programa que foi, até porque a gente já passou do 100, segura! Não é? Mas a gente já falou de cultura pop. O pop é uma popularização, por isso vem de pop, daquilo que é, às vezes, mais erudito, né? Que faz chegar aos outros. O pop não é ruim, não é? Mas eu acho, Alexandre, que seria interessante retomar uns conceitos aqui. O primeiro é o do monomito, né? Que é o mito único. O Campbell fala isso. Ele fala assim, olha, existe um mito único, ou essa é uma característica de um mito único existente na humanidade, que é a dessa jornada do herói. Que ele transforma o monomito depois em jornada do herói, não é isso? É um conceito que ele cria, correto?
Sim. Na verdade, eu acho que a jornada do herói é mais, assim, ele fala do monomito, e depois é que essa jornada do herói ganha mesmo essa roupagem, digamos, mais metodológica. Quem faz isso muito bem é o Christopher Vogler, no livro Jornada do Escritor, que é como se ele criasse uma metodologia para se escrever histórias a partir daquilo que o Campbell fez. Mas, em suma, é isso que o Pedro falou. O conceito-chave do Joseph Campbell é o monomito, né? E é bom que se diga também, a gente já repetiu isso aqui algumas vezes, que você comparar e, de alguma maneira, você aproximar, não significa que você está igualando e falando assim, ó, é tudo a mesma coisa, ipsis
literis.
É um
grande plágio, né?
É um grande plágio. Não, né? Existe uma estrutura que parece ser comum, mas isso não tira as especificidades, isso não tira a riqueza de cada cultura, de cada aplicação dessa jornada e assim por diante.
Na verdade, talvez seja uma ciência, se a gente pode assim dizer, daquilo que é agradável ao humano na captação de uma história. Entende o que eu estou te dizendo? Você pega aí esses grandes filmes que fizeram grandes sucessos, eles seguem ali um pouco o padrão do monomito. A intencionalidade pode até haver, Pode não haver. Mas se você consegue encaixar, parece que há ali um prazer no cérebro de entender ou ver essa jornada acontecendo. Você entende o que eu estou te dizendo? É quase que uma satisfação ali. Olha, mesmo que a pessoa não saiba identificar essas jornadas, o fato de preencher esses requisitos faz com que a história seja melhor compreendida, melhor deglutida e, assim, então, melhor apreciada, não é? Quer dizer, é um jogo que se faz com o próprio cérebro, a psique humana, e faz com que entre aí nesses espaços de lacunas para se acertar bem essa história. Eu acho que vale a pena pensar desse ponto de vista. E eu lembro que quando eu dava aula, eu falava assim para os alunos, depois que explicava ali, passo a passo, né?
Uhum.
Eu falava, olha, o que vai acontecer? Vai acontecer que alguns filmes que vocês vão assistir vai perder a graça, não é? Porque você vai brincar de encaixar o monomito. E talvez sirva agora, né? A gente vai fazer aí os 12 passos e a gente perceber de como essa coisa vai caminhando conforme a gente vai entendendo também os 12 passos da jornada do herói.
Pois é. E aí também, o que a gente percebe é que muitos escritores, roteiristas hoje, têm a tarefa, que também não deixa de ser bastante desafiadora, de subverter a jornada. E então, muitos autores, eles partem daquilo que seria, digamos, o basicão, e tenta mexer aqui e ali e ver o que dá. Então, por isso também, Pedro, muitas vezes você vê os haters chorando, lamentando. Ai, porque estragaram meu herói. Ah, porque não gostei desse filme, porque não teve o final esperado. Exatamente, porque tá com a cabeça tão cristalizada num jeito, numa fórmula de fazer a coisa, que quando muda alguma coisa, pronto, parece que a pessoa já sente um mal-estar, né?
Pois é.
E já faz negar aquela obra por completo e não percebe a complexidade que tem em quem tenta subverter a jornada também. Isso é interessante.
Pois é, você consegue encontrar a jornada do herói em Star Wars, em Matrix, em Pequena Sereia, Mulan. Você consegue encontrar a jornada do herói assistindo Avatar e talvez até Moisés. Você consegue enxergar num monte de coisa. E no outro programa, no 102, a gente vai fazer uma tentativa de tentar encaixar Jesus Cristo, um embate, eu e Alexandre tentando dizer quem é quem nos arquétipos e tudo mais. Bom, antes da gente começar, então, a falar daquilo que é, de fato, a jornada do herói, eu acho que valeria a pena, Alexandre, então, e o Alexandre que propôs a pauta aqui, falar dos arquétipos da jornada do herói. Ou arquétipos, ou tipos de pessoas, tipos de personagens existentes durante a jornada. Eu acho que valeria a pena, então, né, Alexandre? Explica aí um pouco essa questão dos arquétipos.
Os arquétipos são componentes que vão fazer a história andar, ou que estão presentes ali nos mitos antigos, de um jeito ou de outro, né?
E como qual no jogo que a gente fez.
Exato. E qual é a figura central, o arquétipo central? É o herói. Aquele que vai se movimentar durante a jornada. Então, poderíamos dizer que o herói é o primeiro personagem que você tem que pensar ou tem que identificar na história.
Geralmente, né? É o principal, né?
É o principal. É o principal. Que pode também não ser só uma pessoa, pode ser um grupo.
Sim. Sem dúvida. E aí você tem o chamado... Hoje a gente vai imaginar relógios. Pode ser, Alexandre?
Pode ser.
A gente vai imaginar relógios. Imagine que nesse relógio aqui, não é? Lá na meia-noite, relógio de ponteiro, redondo, aquele da vovó. Lá na meia-noite tem o chamado eu superior. O que é o arquétipo do eu superior, Alexandre?
O eu superior seria o estágio que o herói vai atingir ao final da jornada.
Sim.
Então, digamos aí, você que tá no vestibular, o seu eu superior é quando você terminar a faculdade.
Não é nem passar na FUVEST, é terminar, né?
Não, é terminar. Pode ser passar na FUVEST também. Mas eu já tô mirando mais longe,
tá,
né?
Tá certo. É no fim da trilogia, objetivo. Alexandre.
Exato, né? Pra te animar, né? E o que tem isso também, né? Nas histórias ou nos mitos, às vezes o herói nem sabe onde ele quer chegar. Mas quem acompanha percebe, né?
Sim, sim.
Olha, ele saiu daqui do ponto A e chegou no ponto B. Então esse é o papel aí, digamos, foi bem o Pedro começar com as 0 horas ou com a meia-noite, porque, de fato, eu acho que é o mais importante, sim, né? Depois do herói é onde o herói, o que o herói vai se tornar.
Bom, então se você imaginou o eu superior, que é o cara já transformado, formado aprovado no vestibular ou formado na faculdade, imagine agora o ponteiro às 6 da tarde, no ponto oposto desse relógio. E no ponto oposto desse relógio a gente tem a sombra. A sombra seria o arquétipo do herói numa hora sombria, Alexandre? Quase de morte ali, não?
Eu acho que tá mais pro herói invertido.
Sim, o anti-herói.
Então, ou o anti-herói, ou o antagonista.
Sim.
Se você pega lá o filme do Pantera Negra, Killmonger, né? Ele é é a sombra. Por quê? Ele se parece muito com o herói.
Sim.
E, de alguma maneira, o herói até gostaria de ser esse cara, né? E ele exerce, às vezes, um fascínio, mas ele vai ser, sobretudo, uma pedra de tropeço pro herói.
Sim.
Às vezes vai perseguir, às vezes vai se colocar como um duplo, né?
Sim.
Ou seja, alguém que caminha junto e é amigo e rival, ou é rival desde sempre.
Sim.
Então, a sombra, muitas vezes, é o cara que é o contrário do eu superior também. Então, a gente poderia, por exemplo, pensando no, na metáfora do estudante que vai prestar o vestibular, é aquele seu amigo que resolveu não estudar.
Ou a prova em si é a sombra, o vilão a ser enfrentado.
Né? Assim, enquanto personagem, talvez seja aquele seu amigo
O formulador da prova.
Pode ser também, pode ser.
Bom, depois de maneira antagônica, se você olhar ali entre 1 e 2, não é? E depois entre 7 e 8, a gente tem o camaleão em oposição ao arauto, não é isso, Alexandre?
Isso mesmo.
O camaleão é o duas faces, o traidor, não é? Tem camaleão em Jesus Cristo, hein, Alexandre? Tem camaleão. E tem arauto em Jesus Cristo? Tem arauto também, não é? Tem arauto, ou seja, se o camaleão é aquele que trai, aquele que, na verdade, começa como um amigo, mas depois muda, ou às vezes não tem toda total estabilidade, o arauto é aquele que vem chamar, apontar, é aquele que convida geralmente a aventura também, não é?
Sim, é aquele que traz o problema.
É.
Aquele que às vezes você tá lá de boa e ele vem e joga o BO na sua mão.
Toma que o filho é teu.
Toma aqui, o filho é teu. Ei, peraí, você não vai fazer nada? É, tá pegando fogo na caixa d'água ali. O que você vai fazer?
Sim, sim, sim. Bom, agora ali no relógio, na posição 3 e na posição 9, né, antagônicos, a gente tem os guardiões de limiar, ou seja, talvez os primeiros inimigos a serem enfrentados, não é isso, Alexandre?
Sim, os capangas.
Os filhos de Thanos, por exemplo.
Isso mesmo.
Do outro lado, os aliados, né?
É, assim, nos mitos, às vezes o guardião do limiar é aquele ser mítico ou lendário que guarda a entrada de um templo, que impede que o herói faça alguma coisa, né? Ele tá ali pra atrapalhar, simplesmente. Não é que ele é tão importante assim, mas ele acaba compondo o cenário, acaba sendo uma peça importante pra desafiar o herói ali no primeiro momento. É um primeiro desafio.
Sim. Bom, e depois, a dois, aí, Alexandre, no fim, naquilo que são os arquétipos, nós somos os opostos, hein? Que é o
Olha
pícaro,
só.
Que é o cara da zoeira. E o mentor, que é aquele que ajuda a atravessar o limiar ou ajuda o herói a embarcar na missão. Olha aí, Alexandre, tá vendo só?
Pois é.
Opositores.
Olha aí. Caramba. Sobre o pícaro, talvez, a gente pode trazer hoje para nossa vida cotidiana, que é, por exemplo, o Facebook, o Instagram. Você tem que fazer um tabular uns dados aí para um certo sínodo.
Sim, nem me fala.
E aí chega uma notificação e você larga aquilo que você tá fazendo e...
É o pica vai... do sucesso.
O que te leva para a procrastinação, aquilo que não deixa você caminhar no caminho que você se propôs.
Olha, hoje está sendo, além disso, o sono. Cara, tá difícil. Alexandre, esses são os arquétipos. E se você perceber, sempre numa história de herói bem colocada, alguns desses vão aparecer. Necessariamente nem todos, né, Alexandre? Necessariamente nem
não.
Todos. Mas
não necessariamente todos.
Uns dois ou três ali sempre aparecem naquilo que é a estrutura.
Às vezes o mesmo arquétipo está no mesmo personagem, sim, ou na mesma figura mítica. Às vezes um personagem ou um arquétipo ele se torna central e suficiente para mobilizar a trama inteira. Mas, assim, eu acho interessante a gente ver que alguns desses arquétipos, eles geralmente não faltam. Por exemplo, esse do mentor. Sempre tem, porque o mentor é aquele que traz uma informação nova, aquele que te faz ser um pouco melhor ou um pouco mais qualificado para você continuar na jornada. E aí, vale lembrar um que eu gosto bastante, que é o Yoda.
Sim.
O Yoda que... é um mentor dos mentores. Olha só que jogada genial, né?
Eu acho que Yoda, Dumbledore, qual mais? Gandalf, eles seguem aí uma boa linha de
Morpheus.
Mentores, né? Morpheus, são mentores perfeitos. Alexandre, vamos pros despatrocinadores e a gente já volta.
Vamos lá.
Changes come, deixa
Nós estamos hoje falando sobre a jornada do herói e os seus passos e compassos para se chegar a um patamar superior. Olha só, hein?
Olha aí, tá vendo só?
Filosofei.
Filósofo, né? Fisólofo. Lembrando que a gente tá fazendo esse programa porque a gente quer tentar fazer no próximo um encaixe entre Jesus e a jornada do herói. Mas para isso, primeiro a gente tem que lançar a base, falar dos arquétipos e agora falar dos passos, dos estágios da jornada do herói, Alexandre. Eu acho que a gente poderia falar dos 12... Eu tinha falado de relógio, mas a gente poderia falar de 1 a 12 mesmo, é melhor, não é?
Sim. É, vamos pensar aí de 1 a 12, a hora 1 é o primeiro passo.
É, pronto. Imagina um relógio, mas a gente vai falando de 1 até chegar lá, beleza?
Isso, vamos seguindo no sentido horário.
É, eu devia ter feito uma vinheta, né, Alexandre? Número 1, mundo comum. Mas não vou, dá muito trabalho. Bom, Alexandre, toda jornada do herói começa no mundo comum, que é o mundo normal do herói, ou seja, a sua vidinha cotidiana, ele ali não sabe que vai ser chamado para aquilo, tá na vida tranquilinha, não é? Vou dar um exemplo aqui, Star Wars, por exemplo, o Luke Skywalker indo lá, pegando os robozinhos, não é? Trabalhando lá na fazenda de umidade.
Tomando seu leitinho azul.
É, o seu leitinho azul. Quer dizer, aquela vida comum. Harry Potter, vamos falar com os mais jovens, né? Harry Potter, boa, por exemplo. É ele lá vivendo com os tios, debaixo da escada, aquela vida maldita, mas assim, a vidinha normal. Matrix. Olha aí, Alexandre, vou gastar, hein? Matrix.
Caramba.
É o Neo lá vivendo a vidinha louca dele lá, né? Mó vida louca, né? Ou seja, é o mundo comum, a vida comum. Todo mundo começa por aí, né?
João do Santo Cristo roubando a caixinha do altar.
Pois é. Exatamente, exatamente. Todo mundo tem... Pô, cara, João do Santo Cristo, hein? Ó, vamos tentar também. Ou seja, todo mundo começa ali no mundo normal. E por que se começa no mundo normal? Para que o leitor, aquele que vai entrar em contato com a história, saiba, não, essa pessoa vive na mesma situação que eu. Numa normalidade de vida, numa vida cotidiana como a minha, né?
Perfeito. Ele vai entrar numa etapa diferente da vida, mas depois tem o comum da vida.
Logo depois, no estágio 2, a gente tem o tal chamado da aventura. Que é quando um problema se apresenta ao herói, um desafio ou uma aventura. Ou seja, é ali que a coisa começa a caminhar. Tem exemplos aí, Alexandre?
Ah, todo filme da Sessão da Tarde que você vê lá, as criancinhas estão lá numa boa e de repente o cachorro some.
Goonies, hein?
Puxa vida!
Pois é.
É um mapa que alguém acha, né? Sim. No... É, Mônica, Turma da Mônica,
o
Laços,
Floquinho que Some.
O Floquinho que Some.
Sim. Em Matrix é o Siga o Coelho Branco, não é isso?
Perfeito.
E no Star Wars é achar lá a mensagem no Android, né? Me ajude, Obi-Wan Kenobi. Em João do Santo Cristo, como é que é, Alexandre?
Ah, é o fazendeiro que chega lá e dá a passagem pra ir pra Brasília.
Pois é, eu fico aqui e você vai no meu lugar. Ou seja, todo mundo faz, né?
No passo 3, nós temos a reticência do herói, né? A recusa do chamado. O herói, ele não quer, no primeiro momento, assumir esse BO. Ele quer continuar na vidinha dele, né? Porque tem medo, porque vai ser muito trabalhoso. E é um passo importantíssimo, porque o herói, ele não pode ser levado para a história por pressão ou por, digamos, sem escolha. As boas histórias, o herói, ele tem que recusar e depois ele fala assim, não, eu tenho que assumir isso.
Precisa fazer.
Preciso fazer. E, às vezes, porque ele não toma uma atitude, a coisa degringola e ele fala, olha o que eu fiz.
Sim.
Né? Eu fiz a coisa errada. Exemplo, Homem-Aranha.
Sim.
Né? Tá lá fazendo as coisas dele com o superpoder que ele ganhou e na hora que aparece um bandidão, ele não age. E qual é a consequência da não ação dele?
Tio Ben morrendo infinitas vezes, tanto nos quadrinhos quanto no cinema.
Aí é o custo, é o preço que se pagou pela reticência.
Sim.
Pela recusa do chamado.
Sim, existem várias recusas do chamado famosas. Por exemplo, a do Frodo em Senhor dos Anéis. Não é? Ele não quer. É, mesmo o Bilbo no Hobbit, ele também não quer no primeiro chamado, não é? Você tem vários aí, vários heróis que recusam esse chamado. O Batman, a mesma coisa. Ou seja, há sempre uma recusa do herói em querer abraçar aquilo que lhe é proposto. É como disse o Alexandre, e sempre há uma consequência. Às vezes é uma consequência difícil, às vezes não, né? Mas o herói sempre vai recusar, sempre. Ele sempre vai tentar fugir. O Neo em Matrix faz isso, o cara lá do Avatar faz isso. Ou seja, o que não falta é a gente tentando recusar esse chamado, embarcar nessa questão. Harry Potter também acontece. Às vezes pode parecer não tão explícito na história, mas é assim, um titubeio, uma pequena dúvida, ou às vezes a recusa tem uma consequência forte, nefasta, como disse o Alexandre do Homem-Aranha, mas esse estágio sempre existe, de maneira muito explícita ou de maneira meio implícita, mas há sempre ali uma recusa, não é isso?
Exatamente. Vamos para o quarto passo?
Que é, talvez, a parte fundamental para compreender essa primeira parte, não é? Eu acho que, na verdade, é o final ou o pré-final da primeira parte, que é o encontro com um mentor ou uma ajuda sobrenatural. É quando o herói, ou esse que é chamado à aventura, que está no seu mundo natural, que recusa a aventura, ele encontra alguém, um mentor, que o faz aceitar o chamado, informa e o treina para a sua aventura. E aí a gente falou lá do Dumbledore, né? Mas quantos outros mentores não existem ao longo, tirando do He-Man, ao longo dessas histórias aí, quantos mentores não ajudam a guiar o herói, não é isso?
Um mentor clássico que todo mundo ama, Senhor Miyagi.
Senhor Miyagi.
Karate Kid.
Sim, Daniel-san. Pinta a porta.
O senhor Miyagi do Paraguai, chinês lá do...
Ele é samoano, não é? Nem era japonês de verdade. Pati Morita, hein?
Então, é muito legal, porque assim, o cara, ele se vê num problema, o herói se vê num problema, porque ele fala, puxa vida, eu não vou conseguir enfrentar isso sozinho. Sim. Aí aparece alguém que fala assim, não, mas eu vou te ajudar. Sim. Aí o herói fala, ah, mas agora eu vou estourar no norte. Aí ele toma aquele impulso que fala, não, agora dá. E então o mentor geralmente é essa figura, né, que é além do normal, assim, é alguém muito especial, né, que faz com que a gente admire a figura do mentor.
Obi-Wan Kenobi, Morpheus no Matrix.
E, ô Pedro, eu acho que cabe aqui um mentor da vida real, que são os professores,
sim,
né?
Sim.
É a jornada do herói aplicada na vida, porque os nossos professores quem são? São pessoas que dão uma força pra você, um aparato, né? Te dá instrumentos pra você vencer na vida.
Sim, e ajudam, tanto professores quanto mentores, a cruzarem o estágio 5, que é o estágio do primeiro portal.
Exatamente. É?
Porque os professores, através do conhecimento, fazem isso. Abrem as portas para a gente conhecer um novo mundo, uma nova realidade, não é? Ou seja, cruzamos o primeiro portal, passamos ali pela primeira fase, saímos da terra natal e entramos no mundo da aventura. Talvez o melhor exemplo desse seja Matrix.
Olha, tem outros.
Matrix é
muito bom, porque o cruzar o portal do Matrix é fantástico, né?
Sim, sim. É tomar a pílula correta... e nascer de novo e entrar naquele mundo,
exato.
E o mundo de repente se descortina. É muito explícito esse cruzar o portal, né?
Uma coisa muito importante disso é que na hora que você cruza o portal, não dá mais pra voltar atrás.
Não. Agora já foi, já era.
Agora é ladeira abaixo. Agora, eu acho também um cruzamento de portal clássico, icônico, lá a obra do C.S. Lewis, do Guarda-Roupa e da Feiticeira. Guarda-roupa tá até no título.
O próprio portal, sim.
É fantástico. As crianças passam ali e a jornada começa naquele mundo mágico. E aí tem todo o lance no filme 2, que quando as crianças voltam, o tempo passou de uma maneira diferente.
É. Você sabe que eu tava pensando aqui em Senhor dos Anéis, Alexandre?
Uhum.
Que o cruzamento do portal é exatamente quando o Frodo e o Sam estão num lugar e ele fala, olha, esse é o lugar mais longe que eu já fui da minha vida.
Perfeito.
Ele deixa marcado ali, né? A partir daqui, nós vamos entrar num mundo novo. E é a partir dali, desse mundo novo, que eles começam a encontrar aqueles que são a metade do caminho da jornada do herói. Que são as provações, os aliados e os inimigos. Quando ele cruza o portal, não é? É quando ele cruza ali aquele lugar, chega lá o Merry, o Pippin, chegam os Nazgûl, eu tô usando aqui o Senhor dos Anéis de exemplo, não é?
Sim.
Mas é ali, naquele exato momento, no cruzar o portal, no identificar que está entrando num mundo novo, que aparecem as primeiras provações, os primeiros aliados e os primeiros inimigos, ou aquilo que eles chamam de barriga da baleia.
Barriga da baleia, ou seja, o olho do furacão, ou seja... Sim. Acho que o olho do furacão ainda não, mas de algum modo o herói coloca os seus poderes, as suas forças à prova, faz pequenas provas que o ajudam a de fato se mostrar como herói, né? São os pequenos testes. Então, se você pega aí os filmes da Marvel, antes da grande luta que tem no final, geralmente tem umas lutinhas. Tem algumas situações que fazem o herói mostrar o seu poder. Lógico, se você vai ver um Homem de Ferro, você quer ver ele voando, você quer ver ele atirando lá com a mão.
Sim.
Então, por mais que tenha toda uma preparação para uma grande luta final, é importante que tenha essas provações e aí aparece alguém para ajudar ou alguém para atrapalhar, que é exatamente para mostrar, ó, tá vendo? O herói é capaz disso, mas será que ele pode ir algo mais do que isso?
Sim. Sem dúvidas. E é ali que começa a ferver o caldo do novo herói de verdade, né?
Isso. E aí a gente vai pro sétimo passo, que é a aproximação. Ou seja, o herói, ele consegue, né? Ele tem êxitos. Se prova como herói, né? Então, aí sim, a gente fica feliz quando vê os filmes, porque fala, é isso, eu tô torcendo por esse cara porque ele é porreta.
Sim. Que eu usava como exemplo, Alexandre, Jogos Vorazes.
Olha aí.
Quando tá todo mundo treinando lá e a menina dos Jogos Vorazes acerta aquela flecha na maçã, na boca do porco lá.
Uhum.
Ela mostra que ela sabe. Porque é a primeira vitória do herói, não é? Ele Sim. aprende ali, tem aliados e tudo. E pra ele crescer, ele precisa ter uma espécie de primeira vitória. A primeira vitória, ela faz parte desse... Porque é ali que ele mostra por que ele foi chamado, não é?
Justamente.
Dentro do esquema, ele fala, a pessoa vai falar assim, olha aí, tá vendo? Por isso que ele foi chamado. Mesmo não tendo muita experiência, ele conseguiu fazer isso.
Ele é especial.
Ele é especial, ele tem algo de diferente. É ali que você consegue perceber essas coisas, é ali que você consegue perceber por que ele tem a centralidade da história. E eu lembro Sim. exatamente disso, né? Quando a menina do Jogos Vorazes vai lá e acerta a flechada na boca do porco lá, sei lá onde, na maçã, e fala, pô, olha aí, essa menina manja e tal. Pra mim, é o melhor exemplo de aproximação ou do primeiro êxito que o herói tem. Ou seja, mas ele precisa ter ali um primeiro êxito, sem dúvidas, né?
Que vem seguido da maior provação, né? Que é o oitavo Sim. passo, que é um momento de crise, né? Ou seja, depois que o herói tem uma vitória no seu primeiro êxito, geralmente ele tem a sua bordoada mais forte.
Enfrenta o vilão.
O vilão, às vezes, se apresenta mesmo na sua forma mais vilanesca.
Sim.
E apronta uma pro herói que joga a autoestima do herói lá embaixo.
Às vezes pode morrer ou cair de vez, não é?
Exato.
Porque,
Exato.
Assim, isso faz parte da construção dos estágios finais. Ele precisa provar logo depois que passa entra no mundo da aventura, no mundo onde a aventura vai acontecer. Encontra aliados, mostra por que ele está ali, mas ele vai passar depois por um trauma. Ou alguém... Em Star Wars é a morte do Kenobi.
É a morte do Kenobi ou é aquela hora que eles são jogados no lixão?
Olha... agora você me pegou. É, o lixão é uma morte também.
Porque eles estão ali numa situação que você fala assim, não, agora já era. Agora...
É, mas ali eu acho que uma fase inteira, não é, Alexandre?
Uhum.
A morte do Kenobi, também. O lixão, tudo, não é?
Eu pode acho ser. Que... Uma fase da aprovação que se estende.
Sim, sim. Porque pode ser pontual, pode não ser, não é? Sim. Em Matrix, o que que é, hein, Alexandre? Eu tô tentando me lembrar aqui.
Tem...
É agora... a morte da menina, a morte da Trinity.
É, exato. Eu tava tentando lembrar de qual filme que...
Sim, sim.
Que a menina morre.
É a morte
morre.
Da Trinity. Quando ela morre... Depois ele vai lá, ressuscita ela, mas tem ali o trauma. Mas o herói sempre cai. Ele sempre vai encontrar uma queda. Ele sempre vai morrer, ou ele vai cair, ou vai ruir. Ele vai ter que reunir forças. É o Batman com preparo, não é, Alexandre?
É. Você quer ver uma passagem clássica aí? Né? Clássica não, né? Porque é um filme novo. Ah. Mas que... mostra bem, que exemplifica bem a passagem do 8 pro 9.
Sim.
A morte da Viúva Negra no Vingadores Ultimato.
É. Tem razão.
Porque ela morre, todo mundo fala a Viúva Negra morreu. Só que quando ela morre é que é possível resgatar a Joia da Alma.
Sim.
Né, que é o passo 9, que é a recompensa que o herói ganha por enfrentar a morte.
É, esse exemplo da Viúva Negra faz uma ponte direta, né? Morre, recebe a recompensa porque enfrentou. Mas tem aqueles casos clássicos em que o herói cai ou tem uma queda, uma bordoada forte, volta, treina mais.
É, né? Também.
E fica mais forte e volta pra recompensa pro 9 pra quê? Pra enfrentar o vilão.
Sim. Né?
Pra enfrentar o antagonista, a sombra. E aí sim, enfrentando a sombra, muito mais forte, ele pode então ter o elixir, o prêmio, o troféu, não é? E aí depende daquilo que é a história colocada. Mas ali há recompensa depois, ou depois da morte, ou depois de um treinamento mais forte, alguma coisa assim, né? Eu gosto desses modelos em que ele enfrenta novamente o vilão e vence, né?
Eu acho que o filme lá do Rock, né? Rock, sim. O lutador,
sim.
Tem isso bem, bem marcado, né? Que isso que você falou, que ele vai treinar mais, e aí você se empolga porque você vê que o herói foi ferido no seu orgulho, e ao invés dele ficar lá fracassado, ele fala, não, eu perdi,
sim.
E agora eu tenho motivação para treinar mais.
O interessante, né, Alexandre, é que é sempre um vai e volta com a audiência. O leitor, o espectador. Porque quando ele cai, volta de novo a identificação com aquele que não está no mundo da aventura, né? Fala, olha, perfeito. Esse cara caiu. Eu também... Ele cai como eu, por mais que ele seja herói. Perfeito. É um vai e volta que sempre vai puxar o leitor, aquele que está tendo contato com a obra, né?
É, agora eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou citar aqui também a Dona do Pedaço.
Nossa, nem sei do que se trata.
É, a novela das nove que acabou de acabar, que a Juliana Paes, ela tem uma fábrica de bolo e ela perde tudo, Pedro. E aí ela começa tudo de novo. E aí ela se ergue tal, e consegue passar por todas as dificuldades para depois, qual que é a recompensa da Maria da Paz, ela recebe a fábrica de volta. Ela podia ter recebido logo, assim, dois capítulos depois que ela perdeu, entendeu? Mas sim. Aí há toda uma jornada para dizer que ela merece receber porque ela lutou, ela sim. Batalhou para conseguir.
Se ela conseguiu ter dinheiro é porque ela mereceu, como diz a menina do meme.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Depois, Alexandre, tem o estágio 10, não é? Depois da vitória, o herói precisa empreender o seu caminho de volta para casa. Às vezes é uma passagem rápida, né? Esse sim, 10, né?
Sim.
Mas tem o 11, não é? E aqui o 11, eu gosto do 11. Eu gosto do estágio 11, Alexandre. O sim. Estágio 11, que é considerado a ressurreição do herói, não é? Ou outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que foi aprendido, é, na verdade, por exemplo, o vilão que... Sabe filme policial?
Aham. Uhum.
Quando o cara vai lá, prende o bandido, entendeu?
Sim.
Vai lá, prende, aí vai, encontra, vai na delegacia. Só que quando ele volta pra casa, O que que acontece?
O vilão...
O bandido tá lá sequestrando a mulher e o filho dele.
Exatamente.
Essa é a melhor exemplificação dessa última provação, a última ressurreição do herói, né?
É o herói que... O bandido que nunca morre, né?
É, mas não tem muito filme do policial dos anos 80, 90, tem, não tinha isso, né?
Tem.
Vai
aí
lá.
Aí você fala, como é que pode? Ele tomou uma sova dessa.
Pois não, é, mas... foi preso, como é que escapou, né? Aí você chega lá, ou tá um capanga do herói, alguém, não é? Mas ele precisa enfrentar... E assim, a resolução geralmente é rápida, mas quando você baixou a guarda, você acha que tá tudo bem, ele tem que enfrentar uma última provação. Isso tem muito nesses filmes, a torta direita, hein?
É, eu gosto quando também tem um vilão que ele tá escondido. Você nem sabia que era o vilão mesmo. Você tava focado naquele que parecia que era o vilão, que não é. E às vezes até o vilão, o primeiro vilão, digamos assim, se mostra que ele não é nem tão vilão assim. E se o único herói pra, de fato, vencer esse que era o grande mal que deveria ser vencido e tal. Porque a gente percebe que é como se fosse um teatro de sombras ali, onde um herói bom, ele precisa ter um vilão à altura.
Sim.
Né? E quanto maior o vilão, maior é o mérito do herói que conseguiu derrotá-lo, né?
É. Tem o vilão secreto, de fato. É, existem muitas facetas, não é isso?
Sim.
Existem muitos outros jeitos aí de compreender isso. E, por fim, o estágio 12, que é o regresso do herói ao mundo comum. Aqui se fala que ele volta com Elixir, ou com o poder, ou transformado, mas é quando ele volta pra casa agora com toda a experiência, com toda a vida vivida, mas ele sempre segue esse estágio. Ele vai continuar depois? Pode ser que sim, que ele dê outra volta e várias voltas, porque o monomito consiste nisso. Mas o herói, ele sempre vai retornar pra casa agora transformado e vai ajudar o mundo em que ele vivia agora de um outro jeito, não é? Matrix faz isso, Senhor dos Anéis faz isso, Homem-Aranha termina sempre ele vitorioso, andando pra lá e pra cá. É bem comum, né? É o final feliz, na verdade, né?
É, a ideia do Elixir eu acho interessante, porque às vezes toda a trama, ela se movimenta atrás de alguma coisa que é importante. A mocinha tava morrendo lá e teve que pegar uma flor que dá no alto de uma montanha que vai ajudar a salvar a mocinha. Então, termina a história com o herói regressando com aquela flor capaz de salvar a mocinha, ou de fazer o antídoto que vai salvar a vila, que tava todo mundo morrendo.
Sim.
Eu acho bem bacana quando tem essa mola propulsora aí de um elixir, e o herói, ele não está ali simplesmente para se provar, mas para salvar todo mundo. Né?
Esse é o papel dele, né?
Então ele é o salvador da pátria, né?
Sim,
e às vezes ele salva todo mundo e ninguém ficou sabendo.
Uai, o Senhor dos Anéis.
Sim.
Eles voltam pro condado e ninguém tá nem aí pra eles. É engraçado até aquele filme.
Salvou o mundo, né?
Sim. No filme, né? Porque no livro ainda tem o tal do expurgo do condado. Mas no filme eles voltam como se nada tivesse acontecido, não é? Salvaram o mundo e, tipo, quem são esses aí, não é? Isso é bacana, mas o herói sempre vai retornar. Ô Alexandre, acho que deu pra ter uma boa ideia daquilo que são os 12 passos e o básico da jornada do herói, pra gente tentar brincar no próximo programa sobre Jesus e a jornada do herói. Pode ser, não?
Pode ser. E aí fica aí o exercício para os ouvintes de tentar aplicar os 12 passos.
Isso.
Em alguma coisa. Sim, uma receita de bolo.
Pois é, em alguma obra cinematográfica, literária, em algum quadrinho, você sempre vai conseguir, e depois que você fizer a primeira vez, vai estragar seus esquemas, sua diversão, verdade mesmo.
Ou não, ou você vai ficar viciado na aplicação da jornada do herói e vai fazer como eu, que vai querer aplicar até no montar e desmontar um carrinho. Pedir brinquedo.
Boa, boa, Alexandre, boa. Bom, a gente fica por aqui então no programa Uma Conversa dessa semana. Lembrando que a semana que vem nós vamos partir desse princípio para tentar brincar e encaixar um debate aqui. Eu e Alexandre, se Jesus consegue se encaixar ou não perfeitamente, baseado nos evangelhos, na jornada do herói. Eu fico por aqui, Alexandre, você tem recado?
Tenho. Beba muito líquido, porque afinal de contas, o verão está aí nos chamando para as nossas jornadas. E alterne, não fique só assistindo filmes nem séries. Vá também viver um pouco da vida na rua, na fazenda, na praia.
Ou numa casinha de sapê.
É isso aí, um abraço.
Um beijo.
E um aperto de mão.
Até mais, falou!